Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Bruno, tenho 18 anos, estudo no Central Bible College, né? Então desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou até quem sabe uma boa madrugada a todos os ouvintes desse meu podcast, né? E vamos lá, galera. Hoje eu queria estar conversando com vocês sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Antes de falar sobre ele, eu queria falar sobre a minha experiência pessoal, o que esse livro fez na minha vida, né? O que está me levando a falar sobre ele para mais pessoas? O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele foi escrito pelo Robert, né? É um escritor famoso. Inclusive, esse livro ele é um best-seller, né? E, cara, esse livro simplesmente fez com que minha vida entrasse em outro patamar, né? Porque ele literalmente é um divisor de águas. Você começa a entender o que você não entende. Chaves que na sua mente são viradas que você, tipo, nossa, nem imaginava. E você começa a viver um mundo totalmente diferente, um outro mundo. Parece que você entra em outra dimensão, com novos entendimentos. E nesse novo mundo, se você conseguir conciliar ele com a sua vida, com a sua vida comum, né? Sua vida cristã. Não tô dizendo que ser cristão somente é ser comum. Óbvio que não, ser cristão é extraordinário, né? Mas enfim. E você consegue voar e você vai chegar em lugares onde você talvez nunca imaginou, né? Com a leitura desse livro e aplicando, né, o que ele fala. Então, nesse podcast eu não quero falar em si sobre cada capítulo desse livro, eu quero falar sobre os capítulos em si também, mas como aplicar na sua vida, como você vai fazer isso de fato funcionar, né? Com a sua vida cristã inclusive, tá certo? O livro ele basicamente fala sobre educação financeira, né? 90% do mundo ele não tem nem noção do que é administrar o próprio dinheiro que ele recebe. Então ele ganha R$ 2.000 e tipo gasta R$ 2.100 por mês. Então ele vai ficar acumulando uma bola de neve até chegar o momento que ele vai quebrar, né? Ele vai ter que vender os bens que ele tem para conseguir pagar suas dívidas, né? E existe um 10% aí que às vezes pode ganhar R$ 2.000 e conseguir, tipo, gastar 1.700 e aí economizar duzentão e investir 100. Essas pessoas aí são raras, né? Hoje em dia na população mundial. As estatísticas falam sobre isso, né? Mas, cara, aí entra o grande problema de você não saber administrar o seu dinheiro, né? Porque ao invés de você poder abençoar a vida de outras pessoas, né, trazendo pro contexto cristão, se você ganha, tipo, pensa comigo, você ganha R$ 4.000 por mês, um salário baixo, né, considerável baixo. Você ganha R$ 4.000 por mês, você pode gastar, tipo, 2.500 para sobreviver, que é uma grana muito boa para fazer suas compras, pagar, se você tem uma casa própria, gastar com energia, água, e, tipo, ainda vai sobrar uma grana, né? Se você tiver tipo uns dois filhos, enfim. E cara, além disso vai sobrar mais 1.500 para você. Você pode tipo pegar R$ 500 para investir, pegar mais R$ 500 para bancar luxos, né, viagens com a sua família, e ainda sobra tipo R$ 500 para você poder abençoar a vida de outra pessoa. Quem sabe você tem alguma pessoa na sua igreja que você vê que ele vai atrás do que quer, só que ele não tem condições financeiras para bancar algo que ele quer. Você consegue fazer isso, cara. Essa é a parte boa de você conseguir administrar seu dinheiro. Esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele dá muitas dicas de como você consegue administrar seu dinheiro. Economizando de pouco em pouquinho, ao invés de falar não consigo, você coloca na sua mente outras possibilidades e fala, não, eu consigo, eu vou atrás, não é impossível, vai dar certo. E o livro ele vai te induzindo a fazer esses exercícios que vão criando de fato uma metanoia na sua mente, né? Que você vai mudando o seu modo de ver o mundo financeiro. E você passa de ser um burro financeiro para ser um intendente dessa área, né? Então, é nessa perspectiva que o livro fala um pouco, né? Sobre nos primeiros capítulos lá. Enfim, então o livro também ele consiste numa história de um menino que ele tem dois pais, né? O pai rico e o pai pobre, esse é o motivo do nome. O pai pobre é o pai verdadeiro dele, né? O pai biológico. E o pai rico né? O pai pobre é o pai biológico, e o pai rico é o pai de um amigo dele que se tornou um pai, assim, né? Ele considera esse cara um pai dele. E esse pai pobre, ele é 90% da população que gasta mais do que ganha, que sempre vai atrás de ganhar mais dinheiro e não liga no a longo prazo, né? Só pensa em agora, não, tem que ganhar bastante para e gastar bastante. Já o pai rico não. O pai do amigo dele, ele pensa a longo prazo, ele pensa lá no futuro. Ele vai fazendo a caminhada, né, de passo a passo. Assim também é a nossa vida cristã, né? Se você não fizer as coisas de passo a passo, escadinha por escadinha, você vai, talvez você dê uma grande esticada, chegue lá em cima. Só que se você chegar lá em cima muito rápido, você vai se cansar, né? Então você pode ao mesmo tempo que você subir tudo, cair tudo ao mesmo tempo. Mas se você for escada por escada, devagar, princípio por princípio, e mantendo toda a constância, sem dúvida você vai conseguir chegar onde você quiser. Talvez você vai demorar um pouco mais, mas você vai chegar, uma hora ou outra, né? E esse é o pai rico dele. O pai rico dele, ele começa a construir riquezas aos poucos, vai deixando um portfólio, deixando um bom futuro para o seu filho, né? Tendo visão desse longo prazo, né? O futuro, não só vivendo o agora loucamente, sem sequer se preocupar com o futuro, né? Em seguida, o Robert, autor do livro, ele vai falando sobre todos os erros que o pai pobre dele fazia e todos os acertos, né, que o pai rico dele fazia, né? Entre todos, o que mais me deixou impactado é o motivo de você, quando você estiver começando essa caminhada, né, você entender um pouco mais sobre dinheiro, entender onde você quer chegar, você não trabalhar pelo dinheiro. Cara, quando eu li isso, tipo, pensei, nossa, como que eu não vou trabalhar pelo dinheiro? Isso é impossível. Eu preciso trabalhar para eu receber minha grana e gastar minha grana com o que eu quiser, né? Não é, tipo, trabalhar de graça e ir lá num trabalho louco de ruim e não ganhar nada, né? Só que isso me fez virar várias chaves na minha mente, porque, cara, se eu decido trabalhar para aprender e não pelo dinheiro, eu vou ser bom em tudo que eu faço. Tudo que eu quiser aprender, eu vou aprender, não vou ir trabalhar por obrigação. Por exemplo, se você trabalha numa área comercial, você, ao invés de você ir trabalhar pelo dinheiro, trabalhar mal-humorado, você vai trabalhar feliz, querendo aprender mais. E cara, se você for pensar nisso, as consequências de alguém que trabalha mal-humorado e que faz só o básico é de que ela saia e entre alguma pessoa no lugar dela que faça mais do que ela faz. Mas em contrapartida, se uma pessoa fizer tudo possível e ainda mais um pouco e trabalhar alegre, né, batendo as metas, cara, a possibilidade dela crescer nessa empresa é muito grande. Não tô dizendo que sempre, né, mas muito provavelmente isso vai acontecer, né? Então, isso é uma coisa extraordinária, né? Porque se você entende isso, você para de trabalhar por obrigação, né? Eu creio que a maioria dos cristãos hoje, eles não têm essa noção, né? Então, acabam sendo até um mau exemplo para os demais, porque você reclama do teu trabalho para os outros e os caras vão, tipo, te julgar. Nossa, cara, você é cristão e você fica falando essas coisas aí, cara. Você não tá feliz, ué? Você não tem Deus no coração? Tipo, eu falo porque é a verdade. É a realidade do que o povo, o que a galera fala, né? Só porque você, pelo fato de você ser cristão, eles querem que você seja perfeito. Mas, tipo, você não vai ser perfeito. Mas se você mudar essa tua visão, né? E conseguir trabalhar feliz, conseguir ter essa inteligência financeira, você vai ser, além de você conseguir ganhar dinheiro, você vai conseguir abençoar outras pessoas, como eu falei lá no início, e você vai ser exemplo para os outros, cara, porque eles vão ver, nossa, ele não ganha tão bem, mas ele é tão feliz, como é que pode isso? Ah, ele deve ter Deus, é por isso. Mas você tem Deus, mas também você tem a inteligência financeira, sabe? Cara, se você entender isso, colocar isso no seu coração, mantendo essa constância, estudando, sempre estude, sempre busque evoluir, né? Todo mundo pode estar em constante evolução. Você para de evoluir no momento que você quer parar de evoluir, porque você a qualquer momento você pode ir pesquisar alguma coisa e ter mais inteligência, mais conteúdo, né? E isso não é tão difícil de obter, não. É só hoje em dia você vai lá, joga na internet e procura alguma coisa que você quer saber e você acha. Por exemplo, investimento. Pesquisa investimento na internet, pesquisa como ganhar dinheiro, que vai ter diversas formas. Basta você filtrar o que é bom, né? E cara, com isso você vai acarretar todas as demais coisas, né? Você vai aprender a investir, você vai aproveitar as boas oportunidades que a vida te dá. Porque além disso, você é cristão. Essa é a parte chave também desse podcast, né? Cara, a gente tem Deus, a gente tem Espírito Santo. Com o Espírito Santo, a gente vai em lugares mais longes ainda do que os grandes empresários vão sem o Espírito Santo. Se é que você me entende, sabe? Porque o Espírito Santo ele vai te guiar nos lugares mais altos, só que diferente de muitos, você vai chegar lá e vai ter a constância, né? Você não vai acabar se suicidando como a grande maioria dos empresários fazem, né? Você não vai ter a ganância que a grande maioria dos empresários tem. Você vai conseguir ser o equilíbrio, tá certo? Então, o livro, ele lá pelos últimos capítulos, né? Se você quer ter uma noção do que investir, eu indico que você leia o capítulo 9, se você não for ler nenhum, mas pelo menos leia o capítulo 9. Porque lá ele está dividido em 10 lições bem importantes, né? Para a vida. Tanto para a vida financeira quanto para a vida espiritual, talvez. Ele fala um pouco sobre isso também, né? E esse é o contraste entre a vida financeira e a vida espiritual, né? Porque se você deixar uma de lado, você tem que pensar numa balança, você tem que ter o equilíbrio de ambas. E se você não tiver o equilíbrio de ambas, não vai dar certo, né? E a maioria dos cristãos, eles acham que a vida financeira tem que ser levada de qualquer forma, que sempre vai dar certo. De fato, se você crê em Jesus e você tem essa visão que sempre vai ser suprido, sempre vai ser suprido, mas se você quer viver algo a mais, um extraordinário, né? Poder abençoar a vida de outras pessoas, eu de fato aconselho muito que vocês levem em consideração tudo que eu falei, busquem educação financeira, busquem a leitura desse livro, porque eu acho que vai mudar a vida de vocês, tá? Faz muito sentido toda essa vida financeira compartilhada. Vivendo de lado a lado com a tua vida espiritual, né? Tipo, meio que é 50-50%, as duas se encaixam, sabe? E eu espero que eu tenha passado um pouco da minha visão sobre o que eu acho sobre o dinheiro, sobre a vida espiritual e o dinheiro, né? Eu, se fosse para resumir esse podcast em uma frase, eu acho que uma vida cristã, ela não pode ser vivida sem uma inteligência financeira, eu acho, talvez. Né? Não só sem uma inteligência financeira, né? Inteligências financeiras é só uma das partes, né, que eu acho que é bem necessário, tá certo? Então agradeço a todos que assistiram até aqui, ouviram, assistiram até aqui esse podcast. Espero ter ajudado vocês que querem ter uma noção um pouco maior sobre o dinheiro. Eu aceito todas as observações, qualquer crítica construtiva. Quem quiser ajuda, tiver com dúvidas, pode vir atrás de mim também, que eu vou ajudar com muito prazer, tá certo? Então é isso, obrigado por ter ouvido até aqui. Obrigado e até mais.